já está ligado lá no Ninho do Urubu. Ah, você vai ter serviço agora, né? Porque eu vi que a zoonose vai estar vacinando novamente, hein, Durelso Mendes? Você vai ter serviço, não é só dos times, não, Zezé.
Vai caminhar muito.
Vai. Primeiro lá no Tangará, no Araújo. Depois eles vêm para Isaura Parente e vão passando aí nos supermercados Araújo. Sempre tem um pertinho de você. E olha só esse jovem atleta aqui, o Lucas Lorenzo, de apenas 11 anos, conquistou mais um importante passo em sua trajetória do futebol. Morador do bairro Bom Sucesso, em Seno Madureira, ele foi convocado para disputar a Recup, competição realizada em Rondônia e reconhecida como um dos maiores torneios de categoria de base da região norte, né? Destaque, atuando com a camisa 10, Lucas ganhou visibilidade nos últimos anos durante competições realizadas em Rio Branco. Um dos principais desempenhos aconteceu na Copinha Arasuper, olha aí, viu? Onde marcou 9 gols e terminou entre os principais artilheiros da competição, ocupando a quarta colocação. Na Recop, o garoto defenderá a escolinha do Flamengo de Rio Branco, a escolinha do Edson, né? E demonstra confiança para o desafio. Segundo ele, a preparação foi intensa e a expectativa é fazer uma boa campanha ao lado dos companheiros de equipe. Treinei bastante para chegar bem nessa competição. Quero aproveitar essa oportunidade, ajudar meu time e dar meu melhor em cada partida. Sou muito grato à escolinha do Flamengo pela confiança, afirmou o garoto, em 11 anos só. Ao lado do atleta estará sua mãe, a Alcilane Gomes, que faz questão de acompanhá-lo em todas as competições. Ela destaca que a convocação representa a recompensa pelo esforço e dedicação do filho. É muito emocionante ver o Lucas vivendo esse momento. Ele se empenhou muito, treinou, faz preparação física e nunca desistiu do sonho. Estar ao lado dele em mais esse desafio é motivo de muito orgulho para nossa família, independentemente do resultado. Ele já é um vencedor, declarou a mãe. A participação do Lucas Lorenzo na Recup reforça o potencial dos jovens talentos de Seno Madureira e coloca o município em evidências em uma das principais vitrines do futebol de base da região. E boa, né, Zé?
Eu não canso de dizer que no interior tem bons jogadores. Bons jogadores. Você vê esse garoto de 11 anos, né, se destacando, a mãe ao lado dele apoiando de todos os momentos, né, para que não venha crescer aí a cabeça, seja igual a todos, mas que mostre o seu verdadeiro futebol, que ele tenha bastante sucesso e a equipe do Flamengo também.
É isso aí, o Dorenço está dizendo aqui, ó, tá mostrando, né, dando o feedback aqui. É sim, vamos começar a vacinação contra a raiva no sábado, né, lá no supermercado Araújo do Tangará.
É isso aí. E você que tem o seu animal, né? Seu cão, pode
gato,
chegar
cão
lá.
Cão e gato.
Pode chegar lá.
Daniel, só tu gosta do... Olha aí, ó. Isso aqui é no estúdio, ó. Tô te mostrando aqui, ó. Que ficou de vir aqui, ó. Não veio? Isso aqui é no estúdio da difusora, né? Por enquanto, né, ainda estamos na AM. Mas semana que vem, tá aqui já garantido que está liberado. É só o cara subir na torre e colocar a antena, o Zé Luiz embaixo com eles. Ele e o Francildo.
É verdade.
É isso? O Francildo tá furando aqui mais do que tatu aqui dentro, tá?
Mas tá... Câmera por tudo dentro do lugar.
Ficando o Big Brother, meu irmão, aqui dentro. Tá vendo aqui atrás? Aqui, ó. Aqui é uma câmera aqui. Ali tem outra, ali vai outra, ali vai outra. Rapaz, aqui é câmera aqui por tudo quanto é lado. Mas, Márcio, 12:37, deixar de enrolação, vamos falar de futsal, porque a seleção brasileira, né, na data FIFA, vai vir ao Acre. Era esperado esse ano, mas aí, ontem foi confirmado que somente em 27. Paulo Roberto, traz aí essas novidades.
O assunto segue na Federação de Futebol, só que agora vamos falar de futsal. Aí você pode estar se perguntando, por que de futsal? Porque foi anunciado a vinda da Seleção Brasileira de Futsal ao Acre nesta reta de fim de ano para um jogo internacional contra uma seleção, possivelmente aqui mesmo do continente. Durante a passagem, durante sua estadia na CBF, o presidente da Federação, Adem Araújo, tratou do assunto. Aí você novamente pode estar se questionando, o que é que tem a ver a CBF com o futsal? Hoje, a Confederação é responsável por gerir as seleções brasileiras de futsal. As demais competições ficam com a CBFS, que é a Confederação Brasileira da Modalidade. Presidente, mais uma reunião e ficou decidido que a seleção não virá ao Acre em 2026. Boa tarde.
Boa tarde. Exatamente. Nós tínhamos já conversado, já alinhado com o coordenador Paulo Mauro Carmélio, que é o presidente da Federação de Futebol do Ceará e hoje coordena, né, o futsal, as seleções. Então, e nessas conversas que nós tínhamos anteriores, havia uma brecha para que a gente pudesse realizar esse jogo ainda esse ano, mas ontem, na definição da escolha do adversário, a gente identificou que não seria possível esse ano, exatamente por conta da data FIFA. E as seleções de futsal, assim como de futebol, para a liberação dos seus jogadores, tem que ter uma data, né, onde possa haver essa autorização dos seus clubes. Então, ficou inviável exatamente pelas programações desse ano que já existem, né? Por isso que nós resolvemos definir para o ano de 2027 esse jogo.
Definido para o próximo ano, ficou definido adversário ou isso aí vai ser trabalhado ao longo de 2027, Adem?
Não, adversário vamos definir somente período, né? Próximo ao jogo. Aliás, em 2027, mas tem possibilidade de ser uma seleção sul-americana, seleção de outros continentes. Nesse primeiro momento ainda fica em aberto, mas certamente muitas seleções vão se interessar para realizar esse amistoso aí.
Inclusive você publicou aí um vídeo nas redes sociais ao lado do Lavoisier Freitas. Vamos ouvir o Lavoisier, que é o coordenador das seleções brasileiras de futsal. Na verdade, ele esteve no Acre em 2000. Em uma das suas passagens aqui no estado, e ele hoje é um dos homens que também administra a seleção brasileira, departamento da seleção brasileira de futsal, e ele deixou bem claro de que não tinha como agora, mas que está tudo garantido para a próxima temporada.
Bem, meus amigos, com grande satisfação ele estar aqui com o presidente, com o nosso diretor de futsal, Bissoc Mauro Carmélio, que a gente vai trabalhar agora para que em setembro, na data FIFA, a gente possa levar a seleção brasileira de futsal com os campeões do mundo para realizar uma grande partida, grandes amistosos aí no Acre. Eu tenho certeza que será um grande espetáculo e pode contar que estaremos presentes. Presidente, obrigado pelo convite.
Eu que agradeço vocês pela atenção aí. Vamos lá fazer um grande jogo com a seleção campeã mais uma vez, se Deus quiser. Hein?
Deus quiser, vai dar tudo certo.
Durante a reunião, a Adem Araújo confirmou que tudo a respeito da vinda da Seleção Brasileira de Futsal, o Acre, será administrado pelo desportista Alzemir Martins.
Exatamente. Inclusive, quem vai coordenar esse jogo, que vai ser o Alzemir Martins, né? Especialista em futsal, vai, né? Nós vamos realizar uma reunião em breve, online, inclusive com o Lavoisier, para daí para frente o Alzemir cuidar, né, dessa programação, para que a gente possa ter um evento de grande magnitude. Então, o Lavoisier, que é o coordenador técnico, é quem realmente cuida, né, de agendas, né, de contatos com todas as federações, ou, aliás, com as seleções de outros países, e é quem vai organizar esse jogo.
Presidente, no geral, uma viagem rápida ao Rio de Janeiro, a CBF, mas, pelo visto, proveitosas as reuniões.
Com certeza, Paulo. Todos esses encontros que são realizados pela CBF têm pautas interessantes, né? Em prol do futebol nacional e, consequentemente, futebol regional também. É o que a gente busca sempre, né? No desenvolvimento dos clubes que estão próximos a gente, que nos interessam, que são nossos filiados.
Te agradeço pela participação e as informações aqui dentro do Lance Esportivo Difusor e Aldeia.
Obrigado aí. Abraço para todos.
Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Bom, tá aí então, Zazinho. Não teremos ainda esse ano, mas o ano que vem ficou acertado que a seleção vira o Acre.
Isso é bom, isso é maravilhoso. O presidente foi lá no Rio de Janeiro, foi chamado para uma reunião na CBF e já aproveitou, né, e procurou resolver essa situação da seleção brasileira aqui ao Acre. Então ficou para o próximo ano, né? Mais tempo para se organizar. O Alzemir Martins é um experto nesta competição, vai ficar à frente com a sua equipe e a Federação Acreana de Futebol. Parabéns aí o presidente Adem Araújo.
12:43, vamos falar então do jogo de ontem, né? Valendo pela final, a primeira partida da final entre do Sub-20, Independência e Santa Cruz estiveram em campo ontem.
E não saiu gol, ficou 0-0 Santa Cruz e Independência. Às 12:44, vem aí Alberto Casas.
O Tricolor de Aço enfrentou de igual para igual a equipe do Santa Cruz ontem na tarde e noite no estádio Arena da Floresta. Primeira decisão do Sub-20 e muita gente se fez presente. Eu chego no lance esportivo para falar da primeira final do Sub-20 que aconteceu ontem no estádio Arena da Floresta, envolvendo as equipes do Independência e Santa Cruz. Não tem vantagem nessa fase. O jogo foi bem movimentado, bastante corrido, tanto de um lado quanto do outro. As equipes tiveram oportunidades, mas os goleiros estavam nas suas tarde-noites inspiradas e não deixaram ser vazados, tanto Santa Cruz como também a equipe do Independência. O atacante Williés, do Santa Cruz, teve uma boa chance, bateu forte, a bola passou raspando o travessão ainda no primeiro tempo. Segundo tempo, o técnico Pedro Balu, lá pelos 30 minutos, tirou de campo o Iés, já preservando para a segunda partida que acontece no sábado no estádio Tonicão. Aí sim, vamos conhecer o campeão que vai representar o Acre na Copa São Paulo. Williés, aquela oportunidade foi cristalina. Pena que a bola não entrou, né? Boa tarde.
Sim, hoje foi uma partida bastante estudada, né? As duas equipes não estavam querendo se expor muito, com medo de levar o gol, mas agora é levar lá pro Florestão e, se Deus quiser, vamos ser campeão, sair com o título.
Apesar de ser o primeiro jogo, mas foi um jogo pegado, né? Vocês queriam fazer ou estavam mais precavidos?
Ah, claro que a gente queria fazer, né? Porque a gente sabia que conseguir uma vantagem hoje ia ser muito importante pro jogo da volta, mas 0-0 não tem nada definido ainda e aí ficou pra resolver no sábado agora.
Quer ir pra pênalti?
Rapaz, se for preciso, nós estamos preparados pro que vier.
Tá aí esse, portanto, o atacante William Iés, da equipe do Santa Cruz, corre bastante ali na frente, dá pressão, mas ontem não estava num bom dia e o jogo não teve gols, tanto de um lado quanto do outro. Como eu frisei na primeira parte, agora é esperar para sábado, às 17:00, estádio Tonicão, para ver como vai ser essa segunda partida entre Independência e Santa Cruz. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Santa, que teve oportunidade, não concluiu, Independência também não. Daqui a pouco tem o outro lado, hein? Daqui a pouco tem o Independência também a respeito dessa primeira decisiva. Porque agora vamos falar da reunião dos presidentes de federações que aconteceu lá na CBF. E o maior assunto é o Mundial Feminino que acontece no Brasil. Paulo Roberto, volta aí.
Vamos destacar a Federação de Futebol. Presidente Aden Araújo está no Rio de Janeiro, está na CBF, onde participa de uma série de reuniões. Presidente, boa tarde. Quais os motivos, o que está sendo tratado nesses encontros com a presidência da entidade?
Boa tarde a todos. Bom, essa reunião ela foi mais apresentação de um planejamento para a Copa do Mundo 2030, e também sobre o campeonato mundial que vai acontecer no Brasil, o campeonato feminino, né, em 2027. Então, agora já é o pensamento já para o futuro, né? O que passou, passou. Agora é tentar fazer um bom trabalho para que realmente a gente possa evoluir.
Presidente, você que esteve lá nos Estados Unidos, assistiu os jogos da seleção brasileira, a presidência da CBF não demorou a vir a público, dar uma explicação? O que foi que aconteceu, o que foi mal planejado, o que não funcionou, porque durante toda a preparação para a Copa do Mundo, a seleção teve o quê? 3-4 técnicos e não conseguiu montar um time. Você acredita que, mediante a isso, faltou algo, presidente?
Olha, nós temos que considerar que o presidente Samir assumiu numa transição de treinador. O treinador Ancelotti precisava experimentar jogadores, precisava implantar o trabalho dele, então isso levou, né, os primeiros meses para que ele pudesse se adaptar, para que ele pudesse ali fazer o planejamento dele. Então ele teve 4 encontros com jogadores, ou seja, 4 oportunidades de conhecer os jogadores até a Copa do Mundo. E isso com certeza pesa também, né? Não conseguiu fazer um time onde ele pudesse ter acompanhado os jogos nas eliminatórias desde o início. E em decorrência disso, não conseguiu repetir o time praticamente durante os amistosos, que é o que nós vamos ver daqui para frente, né? Então nós vamos ter a oportunidade de ter um trabalho do início, de poder montar um grupo base já a partir desse ano de 2026 ainda, e fazer um trabalho para que realmente a gente tenha um time consistente em 2030.
Técnico, contrato renovado, então a partir de agora se inicia, digamos, um novo ciclo, sempre tem isso, um ciclo novo, a expectativa para 2030, jogadores que hoje atuaram nessa seleção, alguns ainda vão ter idade, mas aí outros também já não terão mais a oportunidade. A seleção sub-17 está em fase de preparação. O Brasil há muito tempo não consegue vencer competições importantes em nenhuma das categorias. Confiança total para 2030, presidente?
Ah, total. Nós temos o pré-olímpico ainda, né, que será realizado em 2027. Né? Então, a seleção sub-20 também, que vai estar em atividade. Então, a gente tem, né, a seleção de base, que são realmente quem vão ali... mostrar, né, vai dar oportunidade para os potenciais que a gente não tem na seleção principal, mas que vão ter oportunidade no sub-20 e na seleção pré-olímpica para subsidiar essa seleção de 2030. Ainda tem muito tempo a gente trabalhar, né?
Presidente, após a Copa do Mundo, um deputado do Paraná, ele tenta aprovação de um projeto, um deputado federal, para ser mais correto, de um projeto na Câmara para que jogadores brasileiros que atuam fora do país não sejam convocados. Você acredita que isso vai ganhar mobilidade?
Eu acredito que não tem nem sentido um projeto como esse, né? Você, um dos melhores jogadores que tem oportunidade no exterior, não poderem representar suas seleções, né? Eles jamais deixarão de ser brasileiros porque vão jogar em outros países. Então não tem sentido, e eu acho que isso não ajudaria, não ajuda em nada, né, no futebol.
Olha, eu te agradeço pelas informações e bons encontros, boas reuniões, não só para o futebol nacional, nessa mudança, nessa passagem pós-Copa do Mundo, mas também para os nossos clubes, que possam também ter benefícios durante os próximos anos vindos da Confederação, presidente.
Paulo, é o que a gente mais tem trabalhado hoje, essa questão de reestruturação do futebol, que passa também pelos clubes. Mas as acelerações da CBF, ela não pode mudar a cultura de um clube, de um dirigente, isso compete a cada um. O que eles precisam é aproveitar as oportunidades nessa mudança que está acontecendo, né? Para que possam aí ter o sucesso, chegar em séries aí, subir, né? D, C, B, mas isso aí vai depender muito da cultura de cada clube, né? Do potencial de cada dirigente, da vontade, né, da articulação. Então, a gente não tem como realmente ir lá dentro do clube, no cerne do clube, e fazer com que ali cada um, né, tenha sucesso. Mas a gente vai promover realmente o desenvolvimento como um todo do futebol.
São notícias boas e esperamos que realmente o futebol nacional volte a vencer no cenário internacional, com as competições de base, como também a seleção principal. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
12:52, aqui é o Lance Esportivo para você na sua difusora AM, na Aldeia FM, nesta quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. J. Mello.
É isso aí. Ouvimos o lado do Santa. Agora vamos para o lado do time tricolor com Alberto Casas, da primeira partida decisiva do sub-20.
O tricolor de aço enfrentou de igual para igual a equipe do Santa Cruz ontem na tarde e noite no estádio Arena da Floresta. Primeira decisão do sub-20 e muita gente se fez presente. Olha que tinha mais gente do que em vários jogos do campeonato estadual. Tá certo que é entrada livre, mas os pais, os amigos, namorados, todos vão lá ver aí as equipes trabalhando dentro de campo. A SAF teve uma grande oportunidade de abrir o placar para o Independência. Ele tabelou, recebeu na área, com o pé esquerdo, tocou do lado, mas o goleiro fez grande defesa e segurou o empate da equipe no Santa Cruz. O certo é que o jogo terminou no 0-0. A SAF, aquela oportunidade que você teve ali, tentou colocar do lado, mas o goleiro fez uma grande defesa?
A gente sabe que um jogo desse, de final contra uma equipe dessa, sempre vai ser muito complicado e foi mostrado hoje dentro do campo. É um jogo de detalhe e quando aparecem as oportunidades, as poucas oportunidades que aparecem, a gente tem que fazer. A gente não fez, mas mesmo assim a gente fez um bom jogo, eles também tiveram chance. E agora é trabalhar e voltar para a semana que vem e, se Deus quiser, sair com o título no sábado.
Sábado é o único jogo, não tem mais para onde correr, né? Se esse aqui foi pegado, imagine sábado como é que vai ser.
É, como o jogo foi 0-0, fica tudo em aberto a próxima partida, né? Esse ano são duas partidas, são ida e volta, não é? Um jogo único como ano passado. E agora é se preparar, hein? Se preparar e ficar a cabeça tranquila que semana que vem, no sábado, a gente tem uma guerra a travar.
Aí esse, portanto, o número 10 da equipe do Tricolor, o Asaf, que também foi substituído. Isso já visando, né, a partida do sábado, que é a decisiva contra o próprio Santa Cruz no estádio Tonicão. Quem brilhou também pelo lado do Independência foi o goleiro Gustavo, que defendeu inúmeras oportunidades. Tá certo que os atacantes ali do Santa Cruz tiveram a chance de abrir o placar, mas erraram o alvo. E quando acertaram, Gustavo estava lá para defender. Tanto é que o técnico, o treinador de goleiros do Santa Cruz, o Walter Zenga, chamou os meias e atacantes: olha, bate por cima, não bata rasteiro. Porque o Gustavo já foi treinado pelo Walter e ele sabe o ponto forte do goleiro, mas não deu certo. O jogo terminou mesmo no 0-0 e agora é pensar lá no sábado, pois se terminar no empate no tempo normal, iremos para as cobranças de pênaltis.
Cara, graças a Deus, né? Que Deus abençoa a gente, não só eu, mas todos. E nós sabia a qualidade do Santa Cruz, sabia que esse é um jogo muito difícil. E é jogo de detalhe, um erro pode sair gol. Agora vamos descansar e forte pro jogo de sábado.
Sábado não tem para onde correr, ou sai campeão de qualquer jeito, né?
É tudo ou nada, mas eu acredito que Deus vai abençoar. Vai ser um jogaço.
Se for para pênalti, tá preparado?
Sim, se Deus quiser. Vamos ver, né, o que vai dar no jogo, mas tem que estar preparado.
Aí, portanto, esse é o goleiro Gustavo dizendo que está preparado, e tem que estar preparado, porque se terminar nos resultados iguais, o primeiro já foi 0-0. Se o segundo terminar no empate, não importa se 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, o certo é que vai se conhecer o campeão nas cobranças de pênaltis. Isso, logicamente, se der dois resultados iguais. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Sábado, Zezinho Mello, a grande final do Sub-20 lá no estádio Tonicão, começando às 17 horas, iremos conhecer quem irá ser o representante do Acre na Copa São Paulo. Até o momento, só uma vaga, hein?
Só uma vaga.
Copa do Brasil já estão os dois garantidos, mas na Copa São Paulo só tem essa vaga que vai ser definida no sábado. E ontem já deu para perceber que o Independência não vai vender barato, não, essa derrota, e o Santa Cruz também não. Por isso, promete ser um confronto bem acirrado. E é bom que se diga que ontem começou o jogo, Zezinho Melo, você tem uma ideia? Sem policiamento.
Foi mesmo.
Sem policiamento, porque não tinha chegado ainda. O jogo transcorria normalmente, não teve nenhum empecilho, não teve nenhum problema. Jogadores de um lado e do outro são co-irmãos, são jogadores, não são, são adversários, mas não são inimigos.
É verdade.
Né? São adversários, mas não são inimigos. Então, não tinha aquele estigar de um lado para o outro e tudo mais. Eu caía, ia lá, dava a mão, levantava. Né, o árbitro José França conduziu, o quarteto conduziu tranquilidade ali, o Josué, o Renan Cassiano, também o... fugiu aqui o nome dele, rapaz, o Divanilson, fugiu, e o Carlos Alberto, né? Estava ali, Carlos Alberto não, era o Marcelo que estava lá, estava com o rádio e estava se comunicando. E foi tudo, transcorreu normalmente, terminou o jogo, todo mundo saiu, foram para os seus vestiários sem problema nenhum.
E esperamos que agora no sábado também seja da mesma maneira, que vença o melhor e que aproveite as oportunidades que surgirem.
É, exatamente. Então, sábado, a partir das 17 horas, estádio Tonicão, teremos aí a final do Campeonato Acreano Sub-20, né? Aonde vamos conhecer o representante do Acre na Copa São Paulo. Bom, 12 horas mais 58 minutos, essa aqui é para fechar, ó. O Vasco deu mais um passo no processo de reestruturação da SAF. A quarta vara empresarial do Rio de Janeiro publicou o edital para alienação judicial da chamada WAP Equity. É a unidade produtiva isolada que representa 90% das ações da nova SAF vascaína. A proposta é de, no mínimo, 650 milhões de reais de investimento nos próximos 5 anos. Este valor seria dividido, caso a proposta seja aprovada, em melhorias no elenco principal, investimentos no CT do time principal e evolução da infraestrutura das categorias de base. Portanto, né, rapaz, 650 milhões de reais aí, por 90% da SAF do Vasco da Gama. Tá certo? Vamos embora?
Vamos lá.
12h59, fechado o lance esportivo desta quarta-feira. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais aqui na sua Difusora M e na Aldeia FM. Aqui na técnica, o Márcio Roberto. Na Difusora, lá na Aldeia, o Edmar Souza. E nosso boa tarde. Boa tarde, Jota.
Boa tarde a todos. Até amanhã.
Até amanhã, galera. Valeu.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Horas.
Boletim TJ Acre.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Começa agora o nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar. Atenção, advogados. O Poder Judiciário do Estado do Acre informa que está em andamento a implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico, EPROC, com a migração gradual dos processos do Sistema SAGE. Porém, foi identificado que alguns advogados com processos ativos no SAGE ainda não possuem cadastro no EPROC. Sem esse cadastro, a migração dos processos poderá ser impedida. Por isso, se você ainda não se cadastrou no EPROC, faça o seu cadastro quanto antes e evite transtornos durante a transferência dos processos. Em caso de dúvidas, procure os canais oficiais de atendimento do Tribunal de Justiça do Acre. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, garantindo justiça para a paz social. TJ Acre lança o primeiro Círculo de Construção de Paz para Indígenas Privados de Liberdade. A iniciativa do Núcleo de Justiça Restaurativa reúne 16 reeducandos de 6 etnias e busca fortalecer práticas restaurativas no sistema prisional do Estado. Vamos conferir a matéria com William Azevedo.
O Tribunal de Justiça do Acre iniciou na última sexta-feira, 10 de julho, uma ação inédita voltada a indígenas privados de liberdade. O Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa, o NUJURES, realizou o primeiro Círculo de Construção de Paz. O encontro reuniu 16 reeducandos e 6 povos indígenas: Apurinã, Jaminawa, Madihá, Manchinere, Xanenawa e Unicuim. A proposta é oferecer um espaço de escuta, diálogo e reflexão durante o cumprimento da pena, respeitando as especificidades étnicas, culturais, sociais de cada participante. A proposta é oferecer um espaço de escuta, diálogo e reflexão durante o cumprimento da pena, respeitando as especificidades étnicas, culturais e sociais de cada participante. Os encontros são realizados a cada 15 dias. Durante as rodas de conversa, os participantes poderão compartilhar experiências, discutir conflitos e construir de forma coletiva caminhos para a resolução pacífica de problemas e para a reintegração social. No primeiro encontro, os indígenas falaram sobre suas expectativas em relação ao projeto. Um deles definiu a experiência com a palavra aprendizado. Outro destacou o reencontro com o irmão após 11 anos. De acordo com o facilitador e servidor do Tribunal de Justiça, Fredson Pinheiro, o Círculo de Construção de Paz garante que todos tenham a mesma oportunidade de fala e fortalece práticas voltadas à pacificação social e à redução da reincidência criminal. A iniciativa é realizada pelo Nujures em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre, o IAPEN. A ação segue diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e integra as medidas previstas no Plano Pena Justa para fortalecer práticas restaurativas no sistema prisional. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
E foi mantida a condenação do professor por importunação sexual durante aulas. Na decisão na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, é ressaltado que a sentença está fundamentada. Por isso, o réu deve cumprir 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão. A matéria é de Emanuele Falqueto.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação de um professor por importunação sexual durante as aulas. Dessa forma, o réu deve cumprir 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime aberto. A defesa do réu entrou com um pedido de anulação da sentença do primeiro grau. O argumento é que o réu não pôde se defender por falta da realização da perícia psicológica nas vítimas e também foi alegado não ter provas suficientes para a condenação. As teses da defesa foram negadas pelo colegiado da Câmara Criminal. O relator do recurso, que corre em segredo de justiça, foi o desembargador Francisco Djalma. O magistrado analisou que não houve cerceamento da defesa e a sentença está fundamentada. Quanto ao segundo pedido para refazer a perícia psicológica, o relator registrou que a negativa em refazer o procedimento foi correta, pois isso iria revitimizar as adolescentes que foram ouvidas em depoimento especial. Além disso, foi destacado que os depoimentos demonstraram a responsabilidade do réu pelo crime. O magistrado ainda expôs que o réu aproveitou a condição de professor para cometer o crime. Emanuele Falqueto para o Boletim TJ Acre.
O silêncio não protege ninguém. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade que precisamos encarar de frente. No Acre, os números impressionam. Em 2 anos, o Tribunal de Justiça recebeu mais de 800 novos processos. O Judiciário está agindo, mas a prevenção começa com você. Fique atento aos sinais. Abuso e exploração não são apenas atos físicos. Envolvem ameaça, sedução e o roubo da infância. Eduque seus filhos. Converse com sua família e não ignore o perigo. Proteger nossas crianças é um dever de todos. Se suspeitar de algo, não se cale. Denuncie. Disque 100. Justiça e proteção, um compromisso de todos nós. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
A primeira Câmara Civil mantém indenização a cliente que pagou conta fraudulenta e teve a energia cortada. O colegiado entendeu que a concessionária de energia falhou na proteção dos dados da consumidora e deve pagar R$5.000 por danos morais. Quem fez a matéria foi o William Azevedo.
Uma consumidora que teve fornecimento de energia elétrica cortado após pagar uma conta fraudulenta deve ser indenizada em R$5.000 por danos morais. A decisão é da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre. Segundo o processo, a mulher foi vítima de um golpe, depois que terceiros tiveram acesso indevido a seus dados cadastrais e de consumo no sistema da concessionária de energia. Ela pagou a cobrança falsa, mas a fatura original permaneceu em aberto. Com isso, a empresa interrompeu o fornecimento de energia e ainda incluiu o nome da cliente no cadastro de inadimplentes. Em primeira instância, a justiça reconheceu a fraude, determinou o cancelamento da cobrança, a retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito e ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária recorreu, alegando que a responsabilidade era exclusiva dos criminosos. Ao analisar o caso, o relator do processo, desembargador Lois Arruda, entendeu que proteger os dados dos consumidores faz parte da responsabilidade da empresa. Segundo ele, o acesso indevido às informações dos clientes representa um risco inerente à atividade da concessionária, que deve responder pelos prejuízos causados. O magistrado também destacou que a interrupção de um serviço essencial, como a energia elétrica, gera dano moral, especialmente porque na residência da consumidora vivia uma pessoa idosa e crianças. Por unanimidade, os desembargadores negaram o recurso da concessionária e mantiveram integralmente a sentença de primeiro grau. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
Juntos podemos criar um ambiente seguro para nossas crianças e adolescentes. Proteja, denuncie, eduque. Campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Acredite, nunca é tarde para agir. Denuncie, eduque, apoie. Cada gesto conta. Denúncia Disque 100. Nunca é tarde para agir. Tribunal de Justiça do Acre.
E a edição do Boletim TJ Acre desta quarta-feira, dia 15 de julho de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjc.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacira Abdom. Reportagens, William Azevedo e Emanuele Falqueto. Jornalista responsável, André Azílio. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Gente em debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente em Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Investir no rádio é um ótimo negócio, porque o rádio tem a melhor relação custo-benefício e é a mídia de maior aproveitamento. E mais, você lê ouvindo rádio, você dirige ouvindo rádio, você namora ouvindo rádio, você vibra, se diverte ouvindo rádio, você até vê TV ouvindo rádio. Coloque seu produto no veículo de comunicação mais companheiro que existe. Rádio, uma mídia sem concorrência.
A Difusora se envolve e interage com toda a cidade como nenhum outro veículo de comunicação. Anuncie na Difusora e venda mais. Venda mais. Difusora, a rádio da cidade.
do IDEA do Brasil. E o IDEA Javeira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%, carregador Wallbox grátis. Quem GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada por 175.990. Com taxa 0% ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990. Mais taxa 0% em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Javeira. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990. E tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Difusora. É aquele medo bobo.
Cada pra mim, vai.
Esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa.
Quando sempre fomos os amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo sempre fomos os amantes. No fundo sempre fomos os amantes. É o fim daquele medo bobo.
E tanto amor guardado, tanto
fundo sempre fomos bons amantes. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo.
Música é emoção, música é difusora.
Difusora.
Oi, foi a mensagem que eu recebi.
Não vou nem responder.
De alguém que não gostava mais de mim. Como é que tá a sua vida? Tá solteira ainda? O que você tá tomando pra criar essa coragem? Será que é amnésia ou é só cara de pau?
Some nights when I'm hollow, I know you crossed a bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more. Is all that I care. I want you to know.
a ponte da traição. Desbloqueia com a cara de pau que me pediu perdão. E com o mesmo dedo que enviou pra ele a localização.
Sua agenda digital, meu nome vai no editar. Lá vai ter a opção de me bloquear. Aí cê desce mais um pouco, igual sua roupa desceu pra outro, e clica em apagar.
Ajudar, cê não vai sair do lugar. De quem faz merda sem pensar, se arrepende e quer uma recaída. Deixa eu te ensinar a me excluir da sua vida.
Pega seu telefone, que fez a ponte da traição.
Quase louco, e o motivo, você foi embora à procura e não te encontrou. Seria pra sempre, oh, eu acreditei, oh, você de repente.
Aceita e confia, amor.